A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Queridos, se puderem baixar um pouquinho o microfone, está alto, né? Está bem alto. Mas, que momento, né? Precioso de nós podermos compartilhar. E eu estava conversando com os pastores que é aquele tradicional frio na barriga. Principalmente se tratando do agosto de Deus, onde a gente chega depois de tantos pregadores que já falaram, a prata da casa, pregadores que vieram de fora. E a gente, como lá no conselho também, quando a gente se reúne, a gente pergunta assim, agora, o que eu vou falar, né? Mas não, há sempre muito mais para falar da palavra do Senhor. Porque ela é uma fonte a jorrar e não para de regar o nosso coração e nos alimentar todos os dias. E nesse agosto de Deus, onde nós falamos sobre a reforma, agosto de Deus, e estamos aí permeando os cinco solas e, na verdade, buscando entender como que uma mocidade, como que o jovem e, na verdade, como toda a igreja pode ser uma igreja reformada, sempre se reformando hoje. E isso a gente busca a palavra de Deus e, nessa manhã, eu quero te convidar a meditar comigo no Evangelho de Lucas. E enquanto você abre a sua Bíblia, nós já pedimos ao Senhor que nos prepare, que fale ao nosso coração nessa manhã. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Vamos ler dos versos 14 até o 21. De Bíblias com a sua palavra aberta, vamos orar, pedir a Ele que ilumine o coração da sua igreja. Deus, nós te louvamos e estamos tremendamente felizes na tua presença, porque na tua casa há abundância de alegria, como cantamos, Senhor. Há regozijo e tanta coisa boa já aconteceu nessa manhã. Nós já te exaltamos, oramos, recebemos a graça do teu perdão e muito mais, Senhor. Podemos ser também presenteados com o testemunho da vida da tia Sônia, isso é maravilhoso, e nós queremos isso para nós também, Senhor, nessa manhã, e te pedimos que o Senhor ilumine o coração da tua igreja e me use, por favor, Senhor, como vaso teu, me esconde atrás do teu evangelho, o evangelho da cruz. É assim que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14, os irmãos acompanhem, por favor. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Todos juntos, do versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, palavra do Senhor. Falando sobre escritura, encontramos esse momento impressionante na Bíblia. O sola escritura, que é um dos pilares da reforma, foi uma declaração quase que como um grito de guerra, uma declaração contundente, dizendo que a centralidade da Bíblia na vida do crente é a palavra de Deus. E que a palavra de Deus é o único veículo de revelação do próprio Deus e de salvação daquele que foi chamado por esse próprio Deus que se revela. E Alistair McGrath vai dizer que nas Escrituras Deus revela a si mesmo verbalmente sobre a forma de palavras. Somos diferentes de qualquer outra cultura religiosa. Somos diferentes, por exemplo, de religiões que creem em tocos sagrados, riachos ou montanhas como traços de divindades, porque nós somos o povo da palavra de Deus. E nós somos o povo da palavra de Deus porque estamos apegados ao Deus da palavra. Mas o que é certo é que Deus escolhe, sendo Ele o Logos, sendo Ele o Verbo vivo, Ele escolhe o princípio da conformação. O que é o princípio da conformação? Um Deus que na sua majestade, que não conseguimos descrever, um Deus indescritível, escolhe palavras simples, se conformarem palavras como água, sangue, cruz, pão, para dizer: eu sou o Deus da sua vida. E esse Deus que é justiça, perdão e amor, se revela ao homem pecador para o resgatar. Só a Escritura é conhecer esse Deus que, como o evangelista João vai nos dizer, no seu evangelho vai dizer, no capítulo 1, versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, o Cristo que nos resgata é o Verbo vivo de Deus. Ele é a palavra que hoje habita no seu coração. Se você tem vida abundante, se você tem uma misericórdia renovada nessa manhã, em que você pode vir para a casa do Senhor, é porque o Espírito de Cristo habita ou te chama nesta manhã. Por isso, Ele é o Deus da vida que, em toda a sua glória, faz encarnar a promessa, faz nascer nesta terra o Evangelho vivo, aquele que era então o Verbo declarado desde o Gênesis, se torna habitante, anda como nós, se veste como nós, come com pecadores, vive entre nós, tão somente para que o seu Filho, Ele mesmo, o próprio Deus, pudesse nos salvar. Dito isto, a palavra que estava com Deus desde o princípio resolve entrar na esfera do tempo, resolve tão somente na história e nesse momento em que a palavra vai chamar de plenitude dos tempos, na tangibilidade desse mundo, Ele resolve entrar na história do ser humano. E Ele faz isso através das Escrituras Sagradas. Esse é o princípio em que a própria palavra promete e se cumpre, vindo à terra para resgatar a mim e a você. É o Deus que atravessa o maior abismo de todos, aquilo que fazia a separação entre Deus e o homem. É o Deus que vem a mim com cordas de amor e vai a você também, dizendo: eu vou te buscar. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto não tem vontade. E é esse Deus que sopra em nós o Espírito da vida. Esse Deus que nós estamos vendo é o próprio Senhor Jesus, denominado o Verbo vivo. E o contexto que nós estamos olhando aqui para o Evangelho de Lucas, onde tudo se inicia, e Lucas, ele é muito detalhista, sendo um médico e pesquisador, o mesmo que escreve o livro de Atos, e assim, depois de acuradas pesquisas, como ele mesmo declara, ele conta detalhes específicos que nessa manhã servem de luz para mim e para você. Como que somente a Escritura pode transformar e nos salvar. No contexto que nós estamos olhando, há um princípio para todo aquele que foi chamado para viver no reino de Deus. E Jesus cumpre cada princípio desse, de uma vida cristã, para mostrar para mim e para vocês que existe um passo a ser dado de cada vez. E o convite nessa manhã, o pregador já começa pelo apelo. Se você não faz parte dessa comunidade, o que te falta, filho? O que te falta, filha? Porque Cristo fazia parte dessa comunidade, e para mostrar que Ele veio nessa missão, Ele se deixa batizar. Nós teremos batismo em breve aqui na nossa igreja. Recebemos um casal no domingo passado, e hoje nós teremos um batismo. É agora de manhã, Heve? À noite. Isso, à noite. Princípio básico, Jesus se deixa batizar. E até um diálogo, uma discussão entre ele e João, ele fala, não, eu vou me batizar. Mas por que que Jesus se batiza? Se deixa batizar? Por causa de um princípio em que ele, não porque ele tinha pecados, mas para simbolizar que na sua lavagem, naquilo que ele faria para lavar e expiar o pecado de todos aqueles a quem ele veio resgatar e salvar. É por isso que ele se deixa batizar. Esse é um princípio. Então, querido, se você crê nesse Cristo que faz com que sua vida entre no reino de Deus, você deve se batizar. Se você ainda não se decidiu por isso, procure o conselho dessa igreja e diga, eu quero me batizar. Porque eu creio que Cristo me lava de todo o pecado. Enfim, um outro princípio é que tão somente quando caminhamos na vida cristã, quando entramos para esse corpo de Cristo, como fazemos parte da igreja visível, a nossa vida cristã toma um início, é uma nova vida, o velho homem fica e uma nova vida em Cristo caminha. Essa caminhada tem um outro princípio e tem uma outra base. Nós não somos a igreja que diz, pare de sofrer. Seus problemas se acabaram, né? Como dizem algumas igrejas. Mas o próprio Cristo vai dizer que nesse momento em que você entra para a caminhada cristã, você deve buscar intimidade e se fortalecer com Deus. E ele faz isso imediatamente após o seu batismo, quando sobre ele, simbolizado numa pomba, vem o poder e a unção do Espírito Santo. Ou seja, quando você é batizado, o batismo aqui é tão somente um sinal visível daquilo que já aconteceu no seu coração e na sua vida, que é o selo do Espírito Santo. E Cristo, debaixo dessa unção, debaixo do poder do Espírito Santo, para nos ensinar, porque ele é o próprio Deus, ele vai para o deserto guiado pelo Espírito Santo. E guiado pelo Espírito Santo, ele vai buscar intimidade com Deus, ele vai jejuar e orar. Isso significa que, sendo ele a própria palavra, sendo ele o próprio Deus, ele vai para se fortalecer cada vez mais, porque ele sabia que a caminhada do seu ministério não seria fácil. Como homem, ele enfrentaria muitas tentações. E as primeiras são logo depois desse número simbólico de 40 dias. 40 dias simboliza para mim e para você que nós devemos dedicar tempo, separar momento intenso de exposição à palavra de Deus. Você precisa estar exposto a esse Deus e dizer, Senhor, me usa. Mas você só vai fazer isso, você só vai ter uma caminhada cristã, um ministério na sua vida frutífero para ganhar outras almas para Jesus, ser usado por ele, se tão somente você conhecer o Deus da palavra. E foi isso que Cristo foi fazer no deserto, nos ensinar que nós devemos ter intimidade com o Deus vivo e verdadeiro. Quando ele faz isso, o próprio Espírito o guia, o conduz, o Espírito Santo está conduzindo para que ele enfrente as primeiras lutas. E alguma dessas lutas nós conhecemos bem. Logo quando ele sai daquele momento do deserto, ele encara logo o adversário da sua vida, o diabo, que o diz, você tem fome? Diga a essas pedras que se transformem em pães. E o princípio básico que é para a minha vida e para a sua, em que nós devemos estar baseados na palavra para enfrentar todas as situações, é esse princípio que o próprio Cristo, que é a palavra, usa. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, ele está usando a palavra. O deserto é uma escola que, como diz Hernandes Dias Lopes, eu e você somos constantemente matriculados para que a gente possa ter crescimento. O deserto não é lugar para você murmurar, querido. O deserto é lugar para você orar e buscar o Deus da palavra. Se está acontecendo alguma coisa ruim na sua vida e você não entende, para tudo e coloca os joelhos em terra e diga, Deus, me ensina como eu tenho que agir com essa situação. E o Cristo faz isso. E aí ele é levado e diga, olha, me adore, todas essas riquezas do mundo eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. Eu vou te levar, aqui no alto do pináculo do templo, pula, se joga, faz uma demonstração de poder, que eu vou te dar todas as coisas. Fuja das tentações através da palavra. O início da vida cristã tem esses aspectos. Você precisa ter comunhão, você precisa se batizar, mas você precisa buscar, ainda que no deserto, o Deus da palavra. somente na Escritura. Quando nós olhamos ainda para esse contexto dos versículos 14 e 15, nós percebemos que Jesus, depois de ter passado pelo deserto, desse momento de intimidade, oração, jejum, busca na palavra pelo próprio Deus da palavra, nós percebemos que quando ele sai dali, ele vai para um lugar chamado Galiléia. E lá, Jesus começa a ensinar em algumas sinagogas. Vai nos remeter também que, desde cedo, ele já buscava as sinagogas. Quando era garoto, pré-adolescente, ele sai da caravana daqueles que tinham, a sua família tinha ido a Jerusalém, e os pais o perdem no meio da turma daquela viagem, onde está o menino Jesus, e voltam. Quando voltam para a cidade, depois de procurar, aonde ele estava? No templo. E no templo ele estava ensinando, e eu creio que ao mesmo tempo aprendendo e lendo a palavra e discutindo com os mestres da lei. E mais uma vez ele faz isso. Ele vai para as sinagogas ensinar. Mas o que é específico para mim e para você nessa manhã aqui é que Jesus vai para Galiléia, também conhecida como Galiléia dos Gentios, que no grego é Galil, que quer dizer círculo. Ou seja, ao norte da Palestina, aquele lugar era um cinturão, um círculo, cercado por cidades gentílicas, onde aquele lugar influenciava, era influenciado por muitas perspectivas de outros povos. Não era o povo de Deus. O que isso quer dizer? Que Jesus não vai para a Judéia começar o seu ministério no centro nevrágico ali, religioso. Jesus não vai para aquele lugar ali que era o mais conhecido. Ou seja, Jesus não começa o seu ministério numa grande igreja. Deixe-me ser notado. Ele vai para o mundo. Ele vai para os lugares onde as pessoas de todos os povos estavam. Isso é uma referência para mim e para você nessa manhã, que nós não devemos ficar tão somente dentro da igreja, buscando fazer a obra de Deus só dentro da igreja. Nós devemos alcançar aqueles que estão lá fora. E Jesus faz isso quando ele vai para a Galiléia dos Gentios, a cidade que não era o centro religioso, mas ele se volta para a região que é mais desprezada, E ele faz isso olhando com um olhar para o mundo, para aqueles que estão fora da igreja. Agora perceba, quando ele vai para a sinagoga, no versículo 16, depois que ele passa por esse cinturão, ensinando na Galiléia em diversas sinagogas, nós percebemos que ele vai para Nazaré. Olha para o versículo 16. E Nazaré era a sua cidade natal. Era como se cada um de nós aqui pudesse voltar para o lugar onde nasceu, onde foi criado, na verdade. Você lembra aí do lugar da sua infância? Da onde você foi criado, da onde você caminhou? Pois é, Jesus voltou para lá. Isso nos dá um segundo ponto, que nós devemos voltar os nossos olhares e a nossa vida ministerial baseados na palavra para aqueles os quais nós amamos, ainda que sejamos rejeitados. Os nossos amigos, os nossos familiares mais distantes, aqueles que não são do nosso núcleo familiar. Você já pensou quantos parentes eu tenho? Parentes que ainda não professam o nome do Senhor Jesus? E Jesus faz isso. Ele volta para Nazaré e ele volta também para aquele lugar. E, na verdade, se você continuar a leitura depois do versículo 21, você vai ver que eles ficaram maravilhados com aquela palavra, mas não acreditam e dizem assim: não é aquele carpinteiro que foi criado no nosso meio, aquele guri, filho de José? E ao mesmo tempo brota no coração deles uma inveja e diz assim: não, foi criado no nosso meio, quem é ele? Quem ele pensa que é? Querido, você pode ser rejeitado dentro da sua própria casa, mas você não pode deixar de pregar a palavra para eles. E lá em Nazaré, ele resolve, como era o seu costume, entrar na sinagoga, diz a palavra. E ontem eu participei de um debate na Igreja Batista do Tauá, e um dos temas levantados foram os desigrejados, os feridos em nome de Deus. Mas saiba, ainda que você sofra alguma coisa dentro da igreja, como Jesus sofreu E na verdade eles quiseram lançar Jesus de cima do monte, e por um milagre ele sai e ninguém o vê e ninguém o toca. Ainda que você seja ferido dentro da igreja, não deixe de congregar, porque o Deus da palavra, ele te cura, te liberta, te perdoa, faz você perdoar, toca o seu coração. Jesus tinha esse costume de ir à igreja. E eu fico muito preocupado de uma geração que se levanta e diz assim: ah, pastor, Cristo em casa. Cristo em casa não, filho. Cristo todos os dias e na comunhão dos santos, no templo de Deus, na casa de Deus, que é esse lugar. Jesus faz isso conforme o seu costume e vai para aquele lugar que se chama sinagoga, que em grego quer dizer conduta, educação, que em hebraico quer dizer casa de reunião, casa de oração. É isso que nós precisamos, nos educar. Convite para você nessa manhã: venha para a escola dominical. Como que a sinagoga surge? Ela surge no cativeiro babilônico, quando, por causa da destruição, o templo ficou arruinado e o povo foi levado cativo, e eles já não podiam mais sacrificar. Eles tiveram que construir ou se reunir em lugares onde pelo menos eles pudessem ler as escrituras sagradas e louvar a esse Deus. Assim nascem as sinagogas. E depois que o povo é liberto do cativeiro, mas ainda assim depois continua sob a dominação do Império Romano, esse povo constitui uma regra. Olha, se numa localidade, se numa cidade, em qualquer lugar onde tiverem mais de 10 judeus casados, ali pode-se constituir homens idôneos que amam a palavra do Senhor, pode-se constituir uma sinagoga. E era assim. E é nessa sinagoga de Nazaré que Jesus vai falar. A sinagoga é o local de culto da religião judaica. E ela tinha um líder e um assistente. Provavelmente, quando Jesus vai para essa sinagoga, ele foi convidado pelo líder daquela sinagoga. E somente aquele que tinha a instrução de ser um mestre, de um pregador da palavra, é que podia ler o rolo do livro da lei e sobre ele meditar. Foi assim que nasceram os targuns ou targumins, os escritos que foram acrescentados como interpretação da palavra de Deus. Onde o povo, que já não falava mais o hebraico, precisava da leitura, da tradução e da explicação. Era isso que Jesus tinha sido convidado pelo líder da sinagoga a fazer. E tinha um rapaz, o assistente, que ia lá no... peguei o nome aqui, viu, irmãos? Lá no Heical, que era a arca, onde ficavam guardados rolos, e levava para o Tebá, que era o púlpito. Foi isso que o assistente fez e entregou para o Senhor Jesus. E naquele momento que ele lê o texto, o rolo que lhe é entregue é o rolo de Isaías. E provavelmente aquele era o momento do Haftará, que era a leitura profética prevista no lecionário da sinagoga daquela semana e, na verdade, para aquele sábado. Alguns comentaristas vão dizer que provavelmente aquele foi o momento do lecionário e por isso Jesus foi ao sábado, ou provavelmente quando o rolo de outros comentaristas... que quando o rolo foi entregue a Jesus, ele escolheu ler Isaías 61, 1 e 2. Eu, sinceramente, não fico nem com um nem com o outro. Eu sou da tendência de dizer que os dois estão certos e que quando Jesus foi para a sinagoga naquele sábado, ele sabia qual era o texto que seria lido, tendo ele escolhido ou tendo sido o livro entregue para ele. Porque sendo ele Deus, onisciente de todas as coisas, ainda que fosse a leitura semanal, ou ainda ele escolhendo, era aquele texto que ele queria ler. Porque ele era o Deus da palavra. E ele é o Deus da palavra. E assim ele caminha, e o texto, a hora e o lugar eram certos para serem declarados naquele momento. E ele lê o rolo de pé, e depois se senta e faz uma declaração surpreendente, que está no verso 21. Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Queridos, esse é o momento, para mim, mais impactante em relação às escrituras e à vida do Senhor Jesus. Esse é o momento em que o Verbo leu as escrituras. E aqueles que nos ouvem na gravação dessa mensagem, se tem um título que nós podemos dar, é nesse momento em que o verbo lê as escrituras, o verbo conjugou a palavra. E por causa disso, aqui nesse momento exato, onde o próprio verbo vivo pega as escrituras para ler, é o momento em que, como que um vórtice de um furacão, atrai para si todas as coisas e diz assim: a sua voz é declarada para todo sempre na história do homem, dizendo: daqui para frente eu sou o cumprimento das escrituras na vida daqueles os quais eu chamo para mim. Jesus entra na história do homem e a sua voz profética permanece para sempre, e tudo a partir desse momento em que o verbo lê a palavra passa a fazer sentido na nossa história. Porque Cristo é a palavra que na plenitude do tempo se revela como o evangelho encarnado. Assim, queridos, esse texto está nos mostrando que a centralidade das escrituras, nós podemos perceber que Cristo tem os efeitos exatos na nossa vida, sendo Ele a palavra que move o nosso coração. Vejamos, então, como que o sola scriptura pode basear a vida cristã. Em primeiro lugar, o verbo é a palavra. Olha para mim, olha comigo no versículo 17. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, depois que Jesus passa pelo batismo, passa pelo deserto, enfrenta as tentações, busca a intimidade com o Pai, ele nos mostra mais uma coisa. Ele dá início ao seu ministério publicamente baseado na palavra. E ele faz isso abrindo as escrituras. Você só vai poder ter uma vida de intimidade com Deus e iniciar a sua caminhada cristã se toda ela for, todos os dias, abrindo o livro de Deus. Jesus dá início ao seu ministério abrindo. Para ele, a Bíblia é o referencial de vida, e para nós também, até porque nós dizemos: a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E Jesus faz isso: eu vou praticar o meu ministério. Fui ungido, tive intimidade com o Espírito Santo, um momento místico de jejum e oração e enfrentamento das tentações, mas eu faço isso abrindo o livro. A Bíblia para nós é o referencial, é o manual da ética e do comportamento do ser humano. Sendo ele a palavra encarnada, fica uma pergunta: precisava ele ler as escrituras? Sim, porque ele era homem e ele estava nos dando o exemplo de como nós deveríamos fazer. Leia as escrituras todos os dias. Em quais fontes você tem buscado? Em quais livros você tem buscado a regra da sua vida? Citei alguns aqui: autoajuda, mentoria, coaching, estratégias e marketing. Não! Essas coisas podem ser até acessórias. Muito cuidado com o que se lê por aí, principalmente os livros de autoajuda. Porque, na verdade, como diria um antigo pastor amigo meu, a ajuda tem que vir do alto. E é pela palavra. Busque a palavra de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, o seu reino e a sua justiça. Os pré-reformadores e os reformadores olharam para a Escritura Sagrada e disseram: o que está de errado na igreja é a falta de conhecimento das Escrituras e do povo e dos seus sacerdotes. Esse foi o legado da reforma. O principal legado da reforma foi o acesso da palavra de Deus a todos os povos. John Wycliffe faz isso quando ele deseja que toda a Inglaterra, que os ingleses tivessem a Bíblia em inglês, e por causa disso ele é sentenciado à morte. 43 anos depois da sua morte, a Igreja Católica ainda vai lá, exuma os seus ossos, queima e joga no rio Swift para que a sua memória fosse apagada. Parece que não aconteceu, porque ainda hoje falamos de John Wycliffe, que era um homem que tinha reconhecido que a palavra de Deus. John Huss, que foi queimado também, e a partir da morte da sua vida, vocês queimaram, porque Huss significa ganso, vocês queimaram o ganso de Deus, mas eis que brilhará o grande cisne. E aí fazem uma referência a Lutero. E Lutero vem e nos dá esse legado, dizendo: a palavra de Deus precisa estar nas mãos da mulher do campo, da criança que corre, do homem no mercado. E ouvindo o bom alemão, Moisés precisa parecer um bom alemão falando conosco. É o acesso da palavra de Deus. Esse é o legado da reforma, dos reformadores. E muitas vezes nós vamos ouvir uma desculpa: ah, pastor, não precisa. Até porque os discípulos de Jesus eram iletrados e pescadores. Não, queridos. Eles tiveram intimidade com o Verbo vivo, cresceram em graça e sabedoria, e por isso que Paulo vem, é puxado por esse vórtice da cruz, e diz assim, a palavra de Deus, o próprio Pedro escrevendo: olha, as coisas de Paulo são difíceis de entender, mas elas são palavras de Deus. E aí os homens começam a se estudar tudo como escritura. Por isso não tem desculpa. Se você não busca ainda, não conseguiu entender alguma coisa, procura um irmão, procura o pastor, vem para a escola dominical que você vai entender a palavra de Deus. Mas o que a gente não pode deixar é de examinar as escrituras, até porque quando você olha para a doutrina dos apóstolos em Atos 2:42, a igreja cresceu porque perseverou na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra de Deus. Eu lembro que na casa da minha mãe, do meu pai, quando eu era pequeno, quem já teve isso aqui não fica com vergonha, não. Era, às vezes era bênção, né? Mas aí também só bênção. A famosa caixinha da promessa. Quem já teve isso aí? Pode levantar a mão. Eu tive. Aí você ia lá, só bênção, né? Não tinha uma exortação. Não tinha uma... Olha... Isso é um perigo, queridos, porque examinar as escrituras não é isso. Não sou contra a caixinha de promessas, não. Deixa ela lá, né? Tira no dia do aniversário, né? Vai lá no dia do aniversário, tira um. É benção. Agora, pior ainda é aquele assim: Deus, fala comigo. Aí, bota o dedo, né? Foi Judas e enforcou-se. Não, não, tá errado, Senhor. Isso não é comigo, né? Busca de novo. Vai tu e faz o mesmo. Examinar as escrituras não é isso. Examinar as escrituras é você mergulhar, beber. Por que que muitas igrejas estão doentes hoje? Oséias 4:6 vai nos dizer: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. A nossa igreja precisa se levantar como aquela que levanta a palavra de Deus como pendão real e como bandeira e diz: esse é o verdadeiro ensino. Assim, queridos, nesse tempo de pós-modernidade, onde dizem tudo depende, tudo é muito relativo, a palavra precisa estar na frente como escudo e proteção. Percebam que em Gálatas, quando Paulo está falando a respeito da armadura de Deus, todas as peças são de defesa. A única que é de ataque é a palavra, que é a espada do Espírito. Quando uma doutrina errada, o tempo da pós-modernidade, do relativismo, do pluralismo, que diz assim, ah, tudo é verdade, tudo é válido, tudo é bom, como, por exemplo, homossexualismo, o aborto, é hora de você usar a palavra de Deus como arma e dizer não. Onde o humanismo também que entra nas igrejas e vai dizer, ah, eu sirvo a Deus para ter as coisas. É por isso que eu abro a minha Bíblia no Salmo 91 e deixo lá. A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia é a voz de Deus que fala contigo. Por isso, queridos, a palavra que cria todas as coisas, porque disse Deus... haja luz, e pela sua palavra nós fomos criados, porque aos patriarcas, com a sua aliança que ele fez com Abraão, foi debaixo da sua palavra. Abraão, eu faço uma aliança contigo. Quando os profetas disseram, assim diz o Senhor, essa é a palavra de Deus. Quando, por exemplo, na reconciliação, ou melhor, no avivamento, onde Abacuque 3:2 vai nos dizer, Senhor, eu ouvi as tuas declarações, ou seja, eu ouvi a tua palavra, aviva a tua obra. Você tem clamado por avivamento, querido? É na palavra que começa, ouvindo as declarações do nosso Deus. Por isso, na reconciliação, o Verbo se fez carne, a palavra se tornou um ser humano e habitou, está entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1:14. Essa palavra, ela é firme e constante. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre, permanece para sempre. Isaías 40. Nós precisamos dar valor a essa palavra. Ela é a nossa lei. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Salmo 119:97. Pergunta retórica para mim e para você nessa manhã: As escrituras se cumpriram na sua vida? O verbo conjugou o seu coração em amor? E sabe, queridos, em segundo lugar, esse é o verbo que nos dá o Espírito Santo. Porque se por um lado nós temos a palavra, por outro lado nós temos o Espírito Santo que ilumina a nossa vida para entender essa palavra. E esse mesmo Espírito Santo é que, tendo lido a palavra, vai nos ensinar a termos discernimento espiritual diante daquilo tudo que nós temos que enfrentar, fazer e realizar. Porque o próprio Tiago vai dizer: ah, vocês planejam abrir negócio em outro lugar, vocês precisam fazer alguma coisa, digam antes, se Deus quiser, se Deus permitir, nós o faremos. E nós só vamos ter esse discernimento baseados na palavra, pelo Espírito Santo. Mas, pastor, a palavra é difícil. Querido, mergulha nela. Não importa o quanto que você conhece da palavra, mas o quanto que você utiliza dela. Se converteu hoje, só leu o Evangelho de João, aplica João todinho na sua vida. Porque o Espírito Santo é aquele mesmo que conduz o Senhor Jesus ao deserto, é o mesmo que dá poder e unção para o Senhor Jesus, é a palavra que busca intimidade com o Pai nesse período e nos dá a liberdade de ler a Bíblia. E do jeito que o mundo anda de forma globalizada, isso, e as notícias que nós vemos nessa semana do que está acontecendo na Europa a respeito dos ataques terroristas, até quando eu e você teremos aqui no Brasil a liberdade de acesso a essa palavra? Por isso, queridos, o que Paulo vai imperar aos Efésios no passado é motivo de busca para mim e para você hoje. Efésios 5:18 vai nos dizer: mas não vos embriagueis com o vinho, ou seja, não fiquem preocupados com as coisas materiais, não se encham das coisas do mundo, nas quais há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Estar cheio do Espírito é ter comunhão com Deus. E essa comunhão só começa somente na Escritura. Sendo ele o Deus Trino, o próprio Espírito Santo, mas que como homem demonstrou o que é depender do Paráclito. Percebam, ele é o Deus Trino, ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo. E ele mesmo diz: nós somos um. Mas ele mostra a dependência. Você vai ver o Espírito Santo o tempo todo conduzindo o Senhor Jesus. Lucas 4:1 vai nos dizer isso. Abra aí a sua Bíblia, Lucas 4:1. Jesus, o quê? Cheio do Espírito Santo. Lucas 4:14 diz o que? Lucas 4:14, olha aí, no poder do Espírito. E mais, 4:18 vai dizer o que pra gente? O Espírito do Senhor está sobre mim. Você precisa do Espírito Santo de Deus. E algumas pessoas têm essa dificuldade de identificar e às vezes fica categorizado o que é inadmissível. Não é primeira, segunda, terceira pessoa, é uma só. E o Espírito Santo está aqui, mora em mim e é digno de honra, glória e louvor, porque ele é o Deus em nós. E por isso Jesus, sob o poder do Espírito, é a própria palavra. É a palavra e é o Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos dá consolo, que nos dá companhia, que coloca sobre nós o poder, que coloca sobre nós a unção, que concede os dons a mim e a você, que intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis e ao mesmo tempo nos guia à verdade, João 16:13, e age na nossa consciência, Romanos 9:1. Por isso, queridos, na unção e no poder do Espírito, a igreja cresceu. Se você olhar para Atos 4, na pregação da palavra, a igreja começa com 120, depois passa para 3.000, depois para 5.000, e eles agarram Pedro e dizem: como é que vocês fizeram isso? O que que vocês estão fazendo? Em nome de quem vocês estão vindo? Nós estamos pregando a palavra. Em nome daquele que vocês crucificaram, nós estamos fazendo isso. Diz o versículo 8 de Atos 4: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: em nome de Jesus, o Nazareno, é que nós fazemos isso. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro prega a palavra. Aquele letrado, pescador, que deixou as suas redes, é esse que está pregando e fazendo com que a igreja cresça no poder do Espírito. Por fim, queridos, o verbo que nos conjuga é o verbo da palavra em ação. Jesus não faz nada que não seja para tocar a vida do ser humano por completo. Ele simplesmente não prega a palavra e vai embora. Quando ele sai dali, mesmo que rejeitado, ele vai pregar a palavra para muitas e outras pessoas, as quais nós temos uma outra série dentro dessa igreja que se chama Encontros com Jesus. E quando Jesus prega a palavra para todas as pessoas às quais ele chama como verbo que busca os seus eleitos, ele toca na vida de cada um de forma integral. Ele prega a palavra, mas ele cura, ele sara, ele liberta, ele devolve a visão, ele transforma aquele que peca já não peca mais, aquele que roubava já não rouba mais, e é assim que ele age na vida daqueles os quais ele pregou a palavra. Por isso, queridos, como diz Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que Jesus está fazendo quando ele cita Isaías 61, versículo 1, ele está dizendo como que esse evangelho integral age na vida das pessoas. Porque o verbo vivo, além de ele nos ensinar como devemos manejar a palavra, além dele nos ensinar que o Espírito Santo nos ilumina nessa palavra, ele diz como que essa palavra deve ser pregada e agilizada na vida das pessoas. Primeiro, ele diz: eu vim para evangelizar os pobres. É a boa nova de salvação. Não é só o pobre financeiramente, mas são todos aqueles que estão impedidos de progredir por causa das amarras, e desprotegidos estão por causa das negras trevas do pecado. É esse Cristo que evangeliza os pobres, aqueles que estão empobrecidos por causa da culpa e do pecado. Levar o evangelho é levar o evangelho a todos. E ele diz mais: eu vim para proclamar libertação aos cativos. Todos aqueles que estão enegrecidos por causa do pecado, que estão sem luz, eles estão também acorrentados ao império das trevas e precisam ser libertos. Quando ele diz: eu vim restaurar a vista aos cegos, são esses mesmos que estão acorrentados nas trevas do pecado, no império das trevas. Quando são libertos por Jesus, quando essas cadeias e correntes são quebradas, é como aquele que sai de uma masmorra e, quando toca a luz do dia, consegue perceber a luz do mundo, a luz do mundo, que é ele, o próprio Cristo. Quando ele vem e diz: eu vim libertar os oprimidos, é como aquele que tem uma dívida muito alta. Você já teve dívida financeira alta? É ruim, né? Ficar devendo. E parece que a cobrança não só bate a porta através dos documentos e cartas e telefonemas que são enviados, mas você não consegue dormir direito. Pior ainda é a dívida do pecado. Porque nós, aqueles que estão habitando nas trevas, estão presos ao pecado, são oprimidos por Satanás, inclusive. E Cristo vem para libertar esses oprimidos, cativos pelo diabo, cativos pelo inimigo, cativos pelo poder das trevas. E quando ele liberta, a palavra de Deus vai nos dizer que ele cancela o escrito de dívida que era contra nós. E esse papel, esse documento, que era o documento que nos acusava, esse escrito de dívida que era contra nós do pecado, ele é encravado na cruz do Calvário. E o que Cristo está dizendo é que ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. O que Jesus está fazendo? Ele está dizendo que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. O ano aceitável do Senhor é Levítico 25. Se você abrir lá em Levítico 25, 18 e os versículos seguintes, era o conhecido ano do jubileu. o ano do jubileu, que era o 50º ano que acontecia, onde a trombeta soava e todos os cativos e escravos eram libertos e voltavam para as suas famílias, e as terras e as possessões eram devolvidas aos seus donos originais, daqueles que tinham perdido por causa de alguma dívida e agora eram restituídos de tudo isso. Por que que Jesus lê e diz o ano aceitável do Senhor? Porque esse símbolo de Levítico é ao mesmo tempo uma profecia da era messiânica, daquele que em Cristo Jesus, somente pela fé, encontrariam a plena liberdade. E que liberdade é essa? Que ano aceitável é esse que acontece na minha e na sua vida? É a liberdade do medo, é a liberdade do esforço, da salvação pelas obras da lei, é a liberdade do pecado e é a liberdade da morte. Mas o que mais me impressiona é que Jesus leu Isaías 61, 1 e 2, só que se você perceber, ele leu o versículo 2 e parou na primeira parte. E aí ele diz aqui no verso 21, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Mas ele não diz a segunda parte em que se refere a apregoar o ano do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E ele não fala também sobre um restante do texto que fala de lágrimas que são enxugadas, de vestes de alegria e vestes de louvor. Por que que ele não leu o restante do texto? Essa é a pergunta. Por que Jesus faz isso? Porque na verdade ele está deixando clara a sua missão e dividindo o seu trabalho. Jesus faz isso porque ele está dizendo, agora é o momento em que eu cumprirei o meu chamado, a minha primeira parte, a minha primeira vinda está se cumprindo hoje. E ela se cumprirá entre a cruz e a segunda vez será o grande e terrível dia do Senhor. Esse grande dia que está chegando agora, a primeira parte, a primeira vinda é a salvação do nosso Deus. A minha segunda vinda será para o juízo. Hoje eu sou o servo sofredor que na cruz do Calvário vim para cumprir as profecias. Mas da segunda vez, ele virá como conquistador ungido, que levará a sua noiva, a sua igreja e julgará a todos. Quando ele não leu o restante da profecia, é porque ela ainda se cumprirá. A segunda vinda de Cristo é aquela que nós esperamos. Dessa vez, para o juízo final. A segunda vinda para a restauração de todas as coisas, para o novo céu e para a nova terra. Essa vida eterna que nós teremos, teremos porque somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Jesus lê só a primeira parte porque ele diz, hoje se cumpriu e hoje eu vou até o final na cruz do Calvário. O que isso quer dizer? Que eu e você precisamos mais desse Cristo da palavra. Quando Cristo inaugura o período da graça, e naquele dia chamado hoje, ele diz para mim e para você que hoje é o tempo do Evangelho. William Hendrickson vai dizer que esse hoje que Jesus fala é o carpe diem. Aproveite ao máximo o dia. Por quê? Porque ainda hoje, querido, o livro está aberto. A palavra de Deus está aberta, anunciando a primeira vinda de Cristo, o Evangelho, que é a palavra que veio até nós. Vivemos ainda o tempo da graça, mas ele voltará. E hoje, nós somente pela Bíblia podemos ouvir a voz do Verbo vivo. O nosso futuro é a volta do Senhor, que nos ensina que devemos proclamar o Evangelho de forma integral, o ano aceitável, a graça do Senhor, tocando a vida das pessoas, mas ao mesmo tempo, nós aguardamos a vinda daquele que levará a sua igreja até as bodas do Cordeiro, onde nós agora pregamos o Evangelho e dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Ele guarde a nossa vida e que possamos pensar nisso. Vá para casa com essa missão de ler a palavra de Deus todos os dias. Quero chamar o grupo de louvor, a equipe pastoral. Nós teremos um momento da ceia. Mas quero orar com os irmãos, para que possamos, nesse momento de graça que ainda vivemos, aproveitar ao máximo o dia que se chama hoje. Porque ele virá e voltará para levar a sua igreja. Por isso, queridos, vamos orar. Vamos baixar as nossas frontes e orar ao nosso Deus.